vá dizer algumas palavras. O seu nome?
Diga, desculpa. Diga-me uma coisa, quer que eu use o meu telemóvel ou o microfone? Ou outro, o microfone aqui do computador? Eu posso ligar o microfone do meu telemóvel e ver se me ouve bem no computador.
Vamos experimentar, experimento lá.
Ok, espera aí. Ok, vou desligar aqui o meu microfone, só um pouco.
Ok, estou a falar só com o microfone do computador. Ouve?
Agora estamos a ouvir melhor. Consegue-nos ouvir?
Eu estou a ouvir bem o senhor, que a mim ouvem bem.
Vou desligar o telefone para ver se nos ouve.
Certo.
Está-nos a ouvir?
Estou, sim, senhor. Estou a ouvir, sim, senhor.
Pronto. Então vamos avançar assim.
Vamos avançar, então. Sim, senhor. Portanto, vamos dar início. Eu se calhar sugeria que falasse talvez pausadamente, não muito rápido, para facilitar a audição. E então, julgo que está informado, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, peço que cumpra, porque já vamos atrasados no início desta audiência, e nesses termos faz favor de começar. Quando tiver a chegar aos 9 minutos, eu dou-lhe um sinal sonoro. Faz favor de começar, então.
Sim, senhor. Olha, muito bom dia. Eu também tenho aqui um timer para monitorar no tempo. Muito bom dia a todos. A razão do nosso pedido aqui para esta audiência é a grande preocupação de todos os aglomeradores do país. Digo o país porque recentemente, na feira de raio amadores do Alpinho, Sarame, onde troquei impressões com o raio amador lá presente sobre os trabalhos e a intenção que há neste momento da alteração da lei sobre a legislação que afeta a administração cultural. Nós sabemos que há dois projetos de lei em execução pública, nomeadamente o projeto lá em número 81, que é do parlamentar do PSD, e o número 215 do parlamentar do CETA. Nós tivemos a oportunidade de receber e ter uma reunião com o deputado do parlamentar do PSD, o Dr. Pimentel, a bem-vindo, que transmitiu também algumas preocupações nossas àquilo que era então, por certo lei, 81, do parlamentar do PSD, que acrescente está muito bom, está razoável, aliás, seria razoável, porque nós achamos que poderiam ser acrescentados 5 pontos para tornar um projeto lei ainda melhor para todos os animadores de Portugal. Julgo que terá, terá feito isso chegar, sim, ao grupo trabalho do PSD na Comunidade da República, julgando, não é? Portanto, devíamos ser revisado desse projeto de lei com os nossos suposentes. Também recebemos em audiência, vimos para recebermos para receber na nossa sede social a deputada Ana Martins, que pode ser, com quem tivemos exatamente a mesma abordagem. A senhora fez, do parlamentar do PSD, fez um trabalho também muito, muito bom, que incluía todas essas questões, elas de base, que são as verdadeiras necessidades do Rádio do Equipamento Estadual, tem demonstração também à situação que temos feito com os colegas das associações estadual. Nós não sabemos, efetivamente, quanto tempo é que ambas as outras postas serão em apresentação pública. O que reina, e posso dizer que é isso que eu depreendi quando, com respeito das colegas em Cancastel, na feira, que ambas as portas tinham pontos úteis, bons e os necessitários. É claro que a alteração da lei põe trânsito, não é? a nossa candidatura é à solidariedade. É à solidariedade. Curiosamente, no momento do grupo, este mês, todos os caras de amador pagam a sua taxa de utilização de petróleo elétrico. Nós temos em Portugal 35 mil provenientes de petróleo em Portugal inteiro. Infelizmente, desses 5.357 368 radioamadores não podem transmitir, estão abrangidos por uma lei, que é o 53/2009, que os clientes não têm direito. Tem havido muito trabalho e há muita expectativa em relação à produção de petróleo. Como os senhores sabem, também não vou ter nada que se calhar não conheçam, mas é sempre bom recordar em Portugal há uma tendência para um envelhecimento de toda a comunidade radioamadora. Sei também que sou arquiteto, palmista, creio que o rei do Oriental ou do Oriental é radioamador. Uma das coisas que eu reparei nesta experiência no Cristel é que realmente há uma tendência para um envelhecimento do coletivo radioamador em Portugal. Paralelamente a isso, há uma crescente vontade de gente mais nova em tornar-se radioamador, mas estão absolutamente asfixiados pela atual legislação. Esta atual legislação afeta sobretudo categoria 3, que pagam as suas taxas tal como nós. Aliás, antes de estarem radioamadores, estudaram, fizeram um exame que é gerido pela ANACOM. Passaram os seus exames, têm o seu indicativo de chamada, são radioamadores como eu e como qualquer outro, não é? Mas estão no caso de iniciação. Pagam as suas taxas, mas infelizmente não conseguem transmitir. Isso leva a que se desmotivem e depois, havendo a desmotivação dos novos e o desaparecimento do privado, ela desapareça, as associações que pretendem ajudar e as pessoas com interesse no hobby, correm o sério risco de desaparecer. Porque qualquer pessoa que seja encontrada numa instituição, um membro de um órgão social, tem que ser radioamador. A gente nova tem essa vontade, tem que falar, tem conhecimentos também na área de informática. A informática tem estado, de maneira, também no radiomotorismo, em todo o vigor. Portanto, a nossa grande preocupação, Sr. Presidente, é realmente ir a falar uma escuridão. Não é? Terei todo o gosto em responder a tudo, que eram perguntados, obviamente. Mas a nossa grande preocupação é que estamos aqui num status quo. Estamos num conflito. Aquilo que já também está em sonho com um dos importadores de equipamentos, do Norte, o Estado do Norte, comercializa equipamentos animador, e também as empresas que vendem equipamentos animador notam um enorme crescimento, cada tempo. Mas isso porquê? Nós, além de instrumentos artificiais, obviamente será bom vivermos pelo ponto de vista, não é? Mas a nossa grande apelo, Sr. Presidente, que é o que mais está, é realmente termos um pouco constitucional e atuar uma certa solidariedade para ver se nós conseguimos salvar o povo de Portugal e aqueles que o pretendem tornar radioamadores. Além do hobby, por exemplo, que é uma ocupação, digamos, é algo de uma atividade que tem enorme utilidade pública. Realmente aqui nos Açores, que contém a expressão geográfica das vidas, firmes, é? Mas antes de tudo isso, são as obrigações que têm o valor de estarem perante a ANACOM e os direitos que eles têm. E também a nossa legislação comparada a outros países da Europa, as pessoas que eu exame, têm. Tem o seu indicativo, a sua categoria B, uma categoria C, que escreve à luz toda a palavra, aqui no teste que está na mudança para a edição. E, então, nós mudamos aqui uma certa aflição e até mantemos a aflição de dados. Bom, vejo que o meu tempo está a terminar, Sr. Presidente. Passa a palavra para o que tem de ensinar a oportunidade.
Muito bem, penso que ouvimos nas condições possíveis. Passámos agora à parte das perguntas. Pergunto quais os partidos que se inscrevem, então. Um, dois. Não tem que ser. Três, muito bem. Começamos então pelo Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou Presidente da Associação de Rádio Amadores da Praia da Vitória, sou Francisco Rosa. Quero já agradecer a sua presença aqui e peço desculpa, mas eu tive dificuldades em entender, a comunicação está muito mal, mas tive a oportunidade de me reunir com o senhor e realmente confirmou a grande importância de atualizar este regulamento, que está desatualizado e que não está em consonância com a realidade tecnológica e tem sentido no terreno a perda de cada vez mais desinteressados no radiomoderismo devido a vários impedimentos no regulamento. Realmente o Chega propôs também um projeto de lei e defendemos que os procedimentos administrativos devem ser simplificados, as licenças automáticas, os certificados mais digitais e a eliminação da idade mínima para criar uma categoria júnior e aproximar dessa forma as novas gerações à ciência e à eletrónica. Também concordamos que deve ser feita a modernização técnica das faixas e potências de transmissão, alinhando Portugal com as normas internacionais da CPT e da União Internacional das Telecomunicações, e realmente o Chega também reconhece o grande papel importante do radiomoderismo, não só como prestação de um serviço valioso à comunidade de educação nas ciências tecnológicas, mas também como suporte à proteção civil. E refiro aqui que sei que a vossa associação tem tido um grande importante na Ilha Terceira, não só na promoção turística, devido à vossa localização, mas também na época carnavalesca, criarem um sistema de informação das danças de carnaval. E dou os meus parabéns. E realmente sou da Ilha Terceira. E é uma mais-valia para todos interessados nas danças. Notamos que também chega a tentar que houve uma falta de transparência e comunicação, as associações forem informadas muito mais tarde, e achamos que, claro, que é muito importante os vossos contributos, porque quem trabalha no terreno, quem vive o dia a dia desta atividade, é que pode realmente, acho que, identificar os problemas que são essenciais alterar. Nós aqui já tivemos aqui uma associação, que foi a Associação de Radiodonorismo da região de Lisboa, mas ficou algumas questões por confirmar, e então vou-me focar nessas questões e para perceber também qual a sua opinião na importância
Já não tem
dessas.
muito tempo para se focar, Sra. Deputada, porque são três
Pronto.
minutos e estão nos 3 minutos.
A minha primeira questão é se acha que se devia garantir que se visse conciliar as 6 classes em 3, mantendo a B e C, uma vez que no sistema da CPT a maior parte dos países tenha essas classificações. Outra questão é se acha que os CAN da categoria 3 deviam ser que foram caducados ao fim de 5 anos na antiga legislação, deviam ser repostos a estes
Tem que terminar,
radiomoderadores.
Sra. Deputada.
Para finalizar, se concorda que o acesso à AREC devia ser solicitado independentemente das categorias e que o respectivo certificado fosse emitido após o aproveitamento do exame na aptidão. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Rádio Amadores da Praia da Vitória e, na sua pessoa, todos os restantes radioamadores dos Açores. Começaria por dizer que, de facto, a lei em vigor é uma lei desatualizada, é uma lei que não cobre a evolução tecnológica, não incentiva a entrada de novos radioamadores, especialmente os jovens, e é por essa razão que foi o PSD que tomou a iniciativa de propor esta nova lei, que é âmbito, de resto, de uma discussão alargada e de uma participação muito ampla. Esta comissão tem recebido imensos contributos de diversas associações e, portanto, tem sido um processo de construção bastante participado. Eu gostaria ainda de dizer que é muito relevante o caso do radioamadorismo nos Açores em particular, pelo facto de sermos nove ilhas. Os radioamadores historicamente têm tido um papel fulcral naquilo que é o assegurar as telecomunicações quando existem temporais, quando existem calamidades, porque, pese embora o avanço das tecnologias, as telecomunicações nos Açores, ligar Santa Maria ao Corvo são 600 km em pleno Atlântico Norte, são um desafio muitas vezes só conseguido também com a ajuda dos radioamadores. E é por essa razão que esta alteração, em particular para os radioamadores açorianos, tem grande importância e grande expressão para as populações. Um dos grandes objetivos foi também uma lei que atraísse os jovens. O radioamadorismo debate-se com uma concorrência da internet, com outras concorrências, e esta é uma porta de entrada dos jovens para as novas tecnologias, a começar por uma tecnologia que nos é muito cara. Queria ainda salientar que esta lei enquadra a atividade, atualiza, traz um paralelo face ao que melhor se faz nos restantes países da União Europeia, mas, em algumas circunstâncias, legitimamente, temos visto algumas associações de radioamadores entenderem que esta lei iria ou deveria ir ao detalhe técnico das potências, das faixas. Eu recordo que esta matéria demasiado técnica deve ser da esfera da regulamentação da ANACOM e não desta lei, sob pena de, se houverem alterações tecnológicas e evoluções que ocorrerão no período de vida útil desta lei, elas poderiam não poder ser alteradas com a rapidez e com a dinâmica que se pretende, se não fosse a regulamentação entregue a quem tem esta competência técnica específica. Dito isto, no caso particular desta lei e em relação aos Açores, nós, grupo parlamentar do PSD, entendemos, por exemplo, que a manutenção dos indicativos C1, CU2, CU3, que individualizam as ilhas, são absolutamente cruciais e fundamentais e verão a sua preservação contemplada no texto final da lei, da nossa proposta, bem entendido, porque nas ilhas, muitas vezes, o indicativo é aquilo que, em fracas condições de recepção do áudio, permite identificar com clareza a origem do radioamador. E, portanto, para os Açores, isto não é uma mera questão normativa, é uma questão técnica muito importante nas condições de comunicação. E, por conseguinte, a finalizar, dizer à Associação de Radioamadores da Praia da Vitória e a todos os radioamadores do país que o PSD vai, com a celeridade que é possível, já termino, Sr. Presidente, com a celeridade que é possível, sem prejuízo de incorporar todos estes importantes contributos na especialidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o nosso convidado à distância, ainda que as condições de recepção não sejam as melhores. Apetece fazer a brincadeira sobre se não seriam melhores se a ligação fosse por rádio amador. Infelizmente, o Parlamento não tem condições para estabelecer a ligação dessa forma. Pronto. Em todo o caso, já a segunda vez, em algumas semanas, que nós ouvimos aqui uma associação ligada ao setor do radioamadorismo, e entendemos que é uma atividade importante e cujo desenvolvimento é importante. De um modo geral, quer dizer, estamos de acordo com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, quando diz que a lei deve ter apenas os princípios mais fundamentais e que a regulamentação técnica deverá ficar para as entidades que têm essa capacidade, para a ANACOM. Ontem tivemos aqui um debate, mais ou menos nos mesmos termos, sobre a aviação ultraleve, no sentido em que, sendo uma atividade que tem um caráter, pelo menos parcialmente, lúdico, não é? Em que as pessoas que a praticam, guardadas as devidas preocupações de segurança, não é? E no caso do radioamadorismo, usam uma parte do espectro eletromagnético, que é um recurso necessariamente e fisicamente limitado, portanto, a porção de espectro que usam tem que ser reservada, mas, dentro disso, não pondo em causa a segurança nem de quem pratica, nem de nenhum outro utilizador, neste caso, do espectro eletromagnético, garantido isso, que se deve assegurar a maior liberdade possível para as pessoas poderem praticar a sua atividade, e o PS, naturalmente, acompanhará e participará nos processos de revisão legislativa, sempre segundo estes princípios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Angelique da Teresa, Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a participação do nosso convidado. Eu devo dizer, e vou ser muito sincera, eu não percebi a intervenção, não consegui perceber, e tenho aqui algumas questões que gostaria de lhe colocar. Não sei se já deu as respostas e, portanto, daí as minhas desculpas, mas eu realmente não consegui entender a sua intervenção. Nós gostaríamos de saber, face à realidade açoriana, que dificuldades específicas sentiram no território, nomeadamente no reconhecimento dos prefixos CU por ilha e na atratividade do hobby para os jovens locais, porque este é um tema que tem todo o acompanhamento da Iniciativa Liberal e a nossa preocupação. Também gostaria de saber como é que avaliam o papel da ANACOM enquanto regulador na implementação deste atual regime. Desde já, obrigado.
Muito bem, senhores deputados, está terminada a fase das questões. Gostava de recordar aos senhores deputados e agradecer o cuidado que têm tido de manter um silêncio sepulcral, salvo seja, porque é a única forma de conseguirmos ouvir minimamente o nosso convidado. E, portanto, espero que continuem a manter esse silêncio, senão não conseguimos mesmo ouvir, como referiu e bem a senhora deputada Angelique da Teresa. Então, agora, para responder, num período de 10 minutos, convidava o Sr. Presidente da ARPV para usar a palavra. Faz favor.
Ora bem, eu aumentei aqui o volume da minha voz na tentativa de ouvirem melhor. Não sei se me estão a ouvir melhor. Para responder à deputada Ana Martins, nós sim concordamos com aquilo que a senhora deputada Ana Martins apresentou, de eliminar, obviamente, este período de 5 anos antes de subir categoria. E defendemos que as pessoas que entram para a categoria 3 devem poder permanecer nessa categoria por tempo indeterminado. Ok? Por tempo indeterminado. Também concordamos, para facilitar a vida a todos, a consolidação de todas as categorias em A, B e C, porque isto vai de encontro àquilo que está escrito no regulamento do certificado AREP, ok? É muito mais fácil ir. Também defendemos a reposição de todos os indicativos aos radiomotores categoria 3 que, pela atual duração, perderam os seus indicativos. É fundamental, porque só dessa maneira o coletivo de radioamadores a nível nacional aumenta. E só dessa maneira o hobby será muito mais atrativo a todos. Em relação ao Sr. Engenheiro Palmito, o deputado Paulo Nunes, absolutamente, nós vemos aqui uma entidade que é legisladora do Estado, a Assembleia da República, o Governo, e há uma entidade que é reguladora, que é a ANACOM. Para responder dessa maneira também à situação do Instituto Liberal, a relação dos radioamadores com a ANACOM é excelente. Não podia ser melhor. Por outro lado, também o Sr. Deputado Paulo Luís precisou, e aliás, a deputada da Instituto Liberal também questionou, a importância da reposição dos prefixos CU1 a CU9. Porque um radioamador que fala usando o seu prefixo, não é? Qualquer outro radioamador em qualquer parte do mundo saberá de que ilha é que esse radioamador está a emitir. Logo, os prefixos serão de CU1 a CU9. Os radioamadores atuais foram licenciados ao abrigo da legislação atual, devem ter o direito de pedir o prefixo em função da sua ilha ou simplesmente manter o prefixo que neste momento tem. É fundamental, porque, como o Sr. Deputado do PS disse, isto sendo uma atividade lúdica, é considerado um passatempo, um hobby científico. Logo, consolidando, em todo o rigor, consolidando esta que é a vossa visão e é certa num decreto-lei, mas o mais célebre possível, nós teremos aqui uma legislação muito digna, ok? Extremamente digna, que vem a dignificar não só os radioamadores, como Portugal, da imagem do radioamadorismo no mundo. Bom, eu não sei se me ouviram bem ou não, tentei levantar aqui a minha voz, estou aqui aos berros, mas pronto, tentei realmente ser o mais claro possível. Eu vou, Sr. Presidente, vou-lhe passar a palavra e digam, por favor, se foi perceptível o que eu disse. Obrigado.
Oh, Sr. Presidente da RPV, da minha parte ouvi tudo perfeitamente e os seus deputados estão a fazer-me gestos de anuência, portanto, muito obrigado pela sua participação, o seu contributo. Está terminada esta audiência, muito bom dia para si. Seus deputados, temos uma audiência já de seguida, que está marcada para o meio-dia e que já estão cá. Vamos fazer uma pausa, um intervalo. Até ao meio-dia, que é a hora marcada da audiência. Muito obrigado, Srs. Deputados.